Give me a dose. Of doom.
Marcelo.
Não, começa aí, vai, Carlão, faz a abertura hoje aí, por favor.
Vamos lá, senhores, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos. Estamos aqui, primeiramente, eu, que vos fala, o host de hoje, Carlão, junto aqui com o meu grande amigo Marcelo, que foi, acabou de ser destituído do post de host, aparentemente, oficialmente, para sempre. Meu bom amigo Gouveia, aparentemente o único que gostou desse filme, aqui na região do Rio de Janeiro.
Aqui na região do Rio de
Janeiro. E o nosso amigo Agostinho, diretor, que tá de tiara hoje, tirando uma onda.
Ele tá de tiara mesmo, chegou.
E aí, senhores, vamos falar daquele grande filme, hein? A nossa geração que foi moldada por Mortal Kombat. E agora a gente é obrigado a ver o Jake Paul aí salvando o mundo.
Que obra, hein, meus amigos?
Puta que...
Cara, eu quero começar só com uma coisa, tá? Pois não. O primeiro filme que foi lançado em 90, na década de 90, é melhor do que esse.
É melhor, meu amigo. É melhor.
Esse é o primeiro ponto.
Em tudo. Na história, na porra toda.
Tudo. Até nos gráficos.
Gostaria, inclusive, de falar que mais cedo eu comi um negócio esquisito e fui no banheiro e o que eu fiz lá também era melhor do que esse filme aí.
Eu tenho certeza, cara. Eu
complicado, complicado, meus amigos.
Cara, eu fico triste, sabe? Porque os caras tentam adaptar um jogo, uma franquia, os caras já têm uma história consolidada.
Cara, você tem uma websérie amadora que foi feita, que deu certo, caralho, pra que mudar?
Sabe o que me deixou triste, cara? O que deixou triste foi os... Tipo assim, eu não prestei atenção, não sei se vocês prestaram atenção. No início do filme, em algum momento, tava dizendo obra baseada em Mortal Kombat?
Não.
Porque se foi baseada, ok. Tinha lá um cara que eles falaram que é o Scorpion, tinha um cara que eles falaram que é o Jax, beleza. Agora, pô, tu vai querer meter essa história aí sendo Mortal Kombat? Não que Mortal Kombat tenha uma puta história, um puta background. Não, meu Deus do céu.
Não, e o pior que é, cara. O pior que tem muita história, tá? Aí que tá. What? Se for pegar depois do 9 ali, eles deram uma estruturada melhor. O 9 é o jogo, né?
Vou ver, depois do 9. Tem muita história. Tem jogos que teve porra!
É, sim. Porque o jogo do Mortal Kombat sempre foi lá caralho, tá ligado? É, um contra o outro e porrada. No 9 que eles botaram história mesmo, que você vai lá, não é sobe degrau, tum, torrinha. Teve história, aí ficou maneiro, aí eles mostraram e tal, não sei o que, babá. E a história do Mortal Kombat é muito interessante, cara. Eu, pelo menos, sempre gostei, sempre me amarrei. É sério.
A história do Mortal Kombat é interessante, cara.
Conta aí pra gente um pouco da história do Mortal
Kombat. Não, é porque vocês estão só se baseando pelos jogos, pô.
Não. Eu tô me baseando pelo jogo mesmo. É interessante, cara.
É uma história.
O 9, o 10 e o 11 são bem legais.
É, tá bom. Eu ia falar que, no geral, a história é simples, né? Aquilo que o filme apresentou, do existe um campeonato mortal e aí os reinos, né?
Filha da puta, cara. O Carlão nem falou qual era o tema do início também, que era Mortal Kombat, né, cara? Foda-se.
Falou. A gente não falou que era Mortal Kombat?
Falou. O tema é esse filme recente aí, lixoso pra cacete, que, porra, eu tava tentando ler aqui pra achar alguma coisa interessante e fiquei até surpreso ao descobrir que um dos diretores é o James Wan, né, que é responsável por Jogos Mortais, é também responsável por Fast and Furious 7, que não é bom, é responsável por Aquaman, que não é magnânimo, também vai fazer Aquaman 2. James Wan tá aí no Mortal Kombat.
Mentira, sério mesmo?
Tá no Mortal Kombat, meu amigo. Ele é o produtor, um dos produtores. Tudo isso que eu falei que ele fez não foi nada incrível, mas tudo isso muito melhor do que o filme do Mortal Kombat, né? É claro que o filme não vem pra trazer nenhuma grande realidade. A gente já falou um pouquinho da história e pode falar um pouquinho melhor. Mas assim, eu vou falar pra vocês do pequeno Agostinho que cresceu vendo, né, Mortal Kombat. Eu fui esperando uma história um pouco melhor do que a que foi apresentada, porque realmente a que foi apresentada é muito ruim. Mas eu fui esperando umas brigas maneiras, e nem as brigas eu achei muito legal. Vocês gostaram? A coreografia? Eu gostava dos fatalities e dos momentos do brutality, apesar do cara narrar, né? Isso aí...
Porra, aí... Caralho! O filho da puta falando lá é...
Pois é.
Flawless victory, caralho. Flawless
victory. Parece que... Parece que não dá pra salvar quase nada, né? Foi como eu falei, o Flawless Victory em si, eu achei maneiro. Mas aí ele falou, puta, cortou o tesão do caralho. E assim, mesmo as cenas de batalha, de luta, eu só gostei dessas das que tinham os especiais, vamos dizer assim, pros fãs mais antigos como a gente, né? Porque as normais não me chamou, sabe? Não ficava, puta que um pariu. Puto pra caralho, porque, porra, nem luta pra mim teve maneira nessa porra. As lutas maneiras pra mim são as que terminaram em fatality. As outras, nenhuma prestou, mas fala aí.
Porra, e você tocou num ponto, cara, acho que bastante sensível, né? Ponto dos poderes, né, meu amigo? Vocês prestaram atenção como é que eram os poderes do Mortal Kombat, né? Tinha que ter a tatuagem lá. Aí tu matava o cara com a tatuagem passava pra tu ganhava um poder. Caralho, como é que é isso? Não, o Jackson não tinha braço, pegou aquela porra daquela tatuagem e criou um braço biônico fodão, picão lá, ativou a porra... Ah, cara.
Caralho, aqueles bracinhos,
essa
cara.
Essa parte aí eu já tinha largado de mão de questionar determinadas coisas. Eu falei, aí, pô.
Eu confesso que eu não tô com a mínima vontade de fazer esse episódio aqui, tá? Eu tô falando de coração aqui. Eu tô fazendo com dor no peito, cara. Tá difícil.
Não, tá, mas... eu não quero fazer esse episódio. Não, o episódio anterior, não. Podemos sugerir, vamos ver Mortal Kombat. Aí fica assim. Agora vai falar o filho da puta. Agora vai falar.
Arrombado. Mas eu vou falar.
Eu vou te cortar, sabe por quê? Por causa do Reptile. O cara fumando reptiliano lá. Maluco.
Cara, o que eles fizeram com o Hayden, seu filho da puta? Foi uma falta de falta de sacanagem que eles fizeram com o Hayden.
Cara, o filho da puta parece aqueles malucos, porra, que. Cara.
Qual é, cara? O Hayden com sotaque indiano, cara. Com todo respeito aos indianos. Puta que pariu. Ah, que é isso?
Porra,
nem vi o olho do Raiden, cara.
Eu ia falar Raiden, isso.
Que porra é aquela, mano?
Cara, gastaram o quê? $10 pra...
Foi.
Cara, eu faço aqueles efeitos do olho do Raiden.
O Scorpion Sub-Zero, a máscara do irmão mais velho, tá ligado? Desse tamanho aqui, gigantesca, o olho de lente, o Scorpion com olho verde. Caralho.
Pois é, uma roupagem parecida com a série, né, Gouveia? Só que a websérie, que foi muito maneiro, só que na websérie tinha uma história muito boa e a roupagem era meio esquisita, mas a gente entendia pela falta de
orçamento. Fan-made, pô.
É, exato. Porra, você me apresenta um filme dessa magnitude, com essa expectativa, os caras estão enrolando aqui pra ver quem é o, entendeu? É um filme que, porra, custou $55 milhões, entendeu?
Olha isso, cara.
Caralho. Faz aquela roupa?
Cara, não, o Sub-Zero, não. A roupa do Sub-Zero é preta.
A roupa do Sub-Zero é muito clara.
Você não vê azul. Você não vê azul. É preta. É o Noob Saibot aquela porra.
Mas aí...
Teve um momento que ele...
Exatamente.
No início, ele tinha uma roupa mais azul, se vocês forem reparar.
É, porque é do passado, sim.
É, naquele passadão. O que eu entendi foi exatamente isso, que aconteceu essa transição. Que em determinado momento ele foi pro Outworld lá e virou o No Cyber.
Então, não é...
Nem isso,
a história não é essa. A história é o... Pode falar.
Não, vou falar um negocinho pra vocês aqui. Eu prefiro Mortal Kombat à Aniquilação, tá? Porque ali já vira comédia, já vira... já viram... O Scorpion Capitana falando, saca!
Eu vou fazer um parênteses falando que comparar com Aniquilação, pare o duro.
É, eu concordo, tá?
Não mas,
é
muito
pra mim. Manda um pouco mais de análise aí.
Mas o que o Gouveia ia falar, a história do Sub-Zero aí, que ele se transforma com não sei o quê, que ele vira o Noob.
Ah, isso, ele vira o Noob Saibot quando... O Scorpion se vinga, né? Porque aquilo realmente acontece, ele mata a família toda, o Scorpion volta, ele vai pro inferno, né? Aí ele se vinga, mata o Sub-Zero. Só que o Sub-Zero faz basicamente a mesma coisa que o Scorpion, né? E volta como Noob Saibot. Tanto que o Sub-Zero bom é o irmão do Sub-Zero. Sub-Zero, que é aquele sem máscara.
Então, que aparece na Aniquilação.
Aí ele vira o Noob Saibot.
mesmo não tendo esse rolê todo, e se tivesse, se a história fosse essa, mesmo assim eu achei a roupa zoada pra caralho.
Ridícula, ridícula, é. Horrível, meu
toda
Deus do céu.
Roupagem, né?
Tudo é ruim, tudo é ruim, tudo é ruim. Caralho, o Liu Kang é um
Liu Kang.
Carizé, cara, é um frango, caralho.
Pois é, né? O que fizeram?
Ele é anão, cara.
O que fizeram com o nosso Liu Kang?
Vai tomar no cu.
Gouveia, no final, o Liu Kang virou Charmander, você reparou isso? A galera congelada saiu da Era do Gelo, ele ficou lá, não, vem aqui no foguinho aqui, ó. Aí
exatamente,
botou a porra no foguinho,
cara.
Ali, cara.
É ridículo, cara, é ridículo. Eu vou começar assim, o início do filme, quando mostrou lá o clã, os dois clãs, um invadindo o outro, eu falei, ó, se for por isso aí, interessante, porque isso acontece nos jogos e tal, e blá, blá, blá. Achei minimamente interessante e até aceitável por aí. Aí chegou o embate do Hanzo Asashi, sei lá, contra o Sub-Zero, que eu esqueci o nome dele também. Aí começa a pancadaria. Tem uma cena que o Sub-Zero dá um... pega ele pela cabeça, assim, enfia na pedra. A pedra branca. Branca, sim. Gelo. Pum! Espalha sangue pra tudo quanto era lado. A pedra fica vermelha. Quando gira a cena, a pedra tá branca de novo. Eu disse...
piece of shit.
Se começou assim, irmão.
Se
começou assim, vai dar merda. E não deu outro, não deu outro. Era o Kung Lao tentando acertar a pessoa que ele jogava o braço pra direita pra caralho pra sair da frente da pessoa. A atriz que interpreta a Sônia, puta que pariu.
Malhação. É de Malhação, atriz de Malhação, com todo respeito.
Horrível. Cansado. Caralho, parece que tem 50 anos de idade.
Cansada. Também...
nada conta com quem tem 50 anos de idade, né?
Ah, mas só não seja a Sônia Blade.
Isso, porra.
Ah, vamos jogar bingo.
Também não... não gostei nem um pouco do Kano.
Meu Deus do céu, parece que papel machê, né? Tá ligado? Pegou papel machê, aí porra, jogou cola e tinta. E
caralho, teve... tentaram fazer ali de um alívio cômico, eu não achei graça dos momentos dele.
Ah, não,
dele.
Eu confundi. Eu confundi com o...
quem era o russo lá?
Cara?
É, com quem?
Confundi com o rapidinho lá, o...
Cabal.
Quem não foi ridículo? Meu Deus
do céu. A roupa do Cabal não achei tão escrota, não. Vocês acharam também?
A roupa não, mas a máscara ficou muito escrota. Quando dava um close nele, irmão.
Pois é, esse filme é ruim de close, né? Ele é bom longe, né?
Porra, exatamente.
Dá um detalhe aí pra vocês. O Shang Tsung, ele fez Batman Cavaleiro das Trevas.
Foda-se! Que bom, eu fico feliz por ele, por não ter feito só essa merda desse filme.
Exatamente. Cara, e eu demorei pra perceber que era o Shang Tsung, tá?
Cara, o Shang Tsung tava de batom, cara. Me explica aí.
E por que ele tem olho de demônio?
Não sei. Me explica aí, Marcelo. Tu que sabe tudo.
Eu não sei, cara. Cara, filme de 95 é muito, mas é muito melhor.
É melhor, pô.
Jesus.
Eu fiquei pensando, juro pra vocês, cara. Esse filme, ele me trouxe uma mistura de sentimento. Eu fiquei ao mesmo tempo, puto pra caralho. Dentro dessa essa coisa, essa aberração aí.
Aberração, falou tudo.
E também fiquei triste, cara. Eu fiquei com pena, fiquei triste, genuinamente, pela galera. Eu me coloquei no lugar da galera, tipo assim, quando o primeiro filme do Mortal Kombat lançou, lá nos anos 90, a gente era criança, né? Marcelo tava no terceiro período da faculdade, mas o resto aqui era tudo criança.
Exato. Eu vi no cinema, sim, chefe.
É lógico que você viu, cara. Teve que pagar inteira. A Chevette foi, pô.
Teve que pagar inteira.
Lógico.
E a pipoca.
Mas, porra, quando a gente viu aquele filme, a gente começou a acompanhar uma determinada história de Mortal Kombat. E depois foi se desenvolvendo para os jogos e outros filmes, né? Enfim. Mas a gente teve a inserção de uma determinada história. A galera que está... as crianças de hoje em dia, que vão ter o primeiro contato com esse Mortal Kombat, você acha que elas vão querer ver alguma outra coisa relacionada a Mortal Kombat depois disso?
Não.
Difícil, cara.
Não vão, cara, o filme demonstrou, cara, de tudo. Repente, criança vai se amarrar nessa merda, Marcelo.
Ela se amarra sim, cara. Não. Luta, o caralho. Não, rapidinho, cara. Olha só. O filho da puta não ganha de ninguém no MMA. O cara vai e ganha do Goro, cara. Meu amigo,
do Goro, cara. Você vai se fuder na casa do caralho. O cara cria a porra de uma armadura do Homem de Ferro lá com a porra de um bastão e ganha do Goro, irmão. Ah, porra. Vai se fuder.
Tava falando em off aqui com o Bolvê, dividir agora aqui com a nossa gigantesca plateia. Não, eu não consigo entender. O jogo tem mais de 20, 30 anos. Tem personagem a dar com pau, tá ligado? Uma porrada de personagem divertido pra você explorar. Aí os desgraçados me inventam o Chosen One, o principal que vai liderar, é um novo, tá ligado?
E é isso um cabaço.
Isso aí que vocês estão falando. O cara não, tá derrotado, não ganha de ninguém, não tem, não mostra motivação, não mostra de onde ele tira as forças. Ah, o Goro ia matar a mulher dele. Porra, foi mostrado muito fraco isso para despertar alguma coisa nele, entendeu? Na minha opinião, pelo menos. E aí, o que o Carlão falou também, a armadura é ridícula, nossa, a armadura, caralho, nível Power Rangers de 1995, tá ligado? É, as armas também, não achei legal as armas dele, porra, caralho, eu tava achando ele muito ruim, até ele ganhar os poderes, aí pra mim ele ficou pior ainda, tá ligado? Porra,
esse pariu, negócio, caralho. Esse negócio de ganhar poder pra mim.
Me incomodou muito o Liu Kang. É, tudo bem, tem o background de ser monge, budista, não sei o quê, mas o cara se tornou ali um Master of Fire, quase, né? Virou um... como é que é?
Virou
um
Master, né?
É, Dendê, tá ligado? O cara tá com frio, esquenta, tá vontade de falar assim, se você tem esse controle do fogo, meu amigo, fica sentado então e levanta e vira Charizard toda hora.
Exatamente.
Esse nível... Tá ligado? Ah, que porra, vai tomar no cu, não gostei. Essa parte do Liu Kang, além de ser, né, um frango, eu vou falar pra vocês, hein. Questionaram dele ser baixinho, não tenho certeza se nos games ele é tão alto. A altura dele, ele é baixinho sim, no filme, mas a altura dele não me incomodou tanto. Mas o mirradinho, dá pra ser o mirradinho rasgadão, ele nem rasgadão era, porra, não convenceu em nada.
Cara...
Nada, mano.
A gente pode não saber a altura dos caras, nem o tamanho dos caras, mas se você jogar qualquer Mortal Kombat, não existe um personagem que seja fraquinho, mirradinho, não tenha. É tudo exagerado pra caralho, um braço de 3 metros, tá ligado? Outra coisa que eu fiquei muito puto, quando mostra a cena da Sonya lá. Não tem explicação de... logo a primeira. Não tem explicação de porra nenhuma, simplesmente você tem que aceitar que ela tá pesquisando o caralho inteiro.
Ela é fodona e não
ela
tem
é. Marca. Isso não, é ela era Croft.
Todo mundo que tem a marca, mas ela
exatamente,
não tem a
marca. Exatamente.
Não, e ela tava numa operação super secreta e aceitou o cara de braço aberto. Não, eu sou amigo do fulano lá. Ah, então bora, entra aqui.
Tranquilo, não vou te dar tiro, não. Aí o papel dela, ela fala assim, não, eu descobri que tem... seres no mundo inteiro e que não sei o que, e deve ter um. E eu descobri que tem um tal de torneio que não sei que esse torneio que acontece, não sei o que.
Abri um parênteses, desculpa, vou ver. O torneio acontece há mais de séculos e nunca ninguém soube. Ela
fica descobriu. Ela é pica. Aí ela mostra um grafite que tu faz no colégio, no caderno, que você desenha. Aí tá escrito Mortal Kombat com aquelas letras todas escrotas.
Que coisa.
Aí olha assim no quadro. Aí o Cole Young chega assim. Eu acho que você tá inventando essa porra. Aí ela fica, vira puta e fala: não ouse falar disso. O Mortal Kombat existe, ele é muito importante e está próximo. Caralho, baseado em quê, mano? Da onde isso? Caralho, que diálogo de bosta.
Essa cena passou a me incomodar um pouquinho mais agora que você especificou. Porque pra mim já tinha passado batido essa merda.
Mano, quando o Jax vira pra ele e fala: você tem a marca porque você é um escolhido. Se você é um escolhido, você é um escolhido. Ok, você foi derrotado. O cara que te derrotou é o escolhido agora?
Acho que é só quando mata.
Não, então, matou. Aí agora o cara que te matou é o escolhido. Então não tem escolhido nenhum nessa porra,
acho,
né?
É isso, eu acho que, pelo que eu entendi, é isso aí. É a porra de uma tatuagem que fica passando pros outros. É isso.
Tu rouba, né? Tu mata os caras e tu rouba o poder dele.
É, exatamente.
É. Muito ruim, pouco envolvente, como eu ia comentando aí. Espero que... a crítica vem um pouco pesada para que isso não aconteça, mas o filme termina com toda a intenção de que vai rolar, né, mais coisa, né?
Não. Dinheiro.
O filho da puta tentou cavar, irmão. Ele tentou cavar e eu fiquei puto com isso. Falta de respeito. Queria botar a porra de uma continuação. Vai tomar no cu.
Pra mim tá tudo pronto ali pra ter mais um, tá ligado?
Eu acho que vai ter. Eu acho que
ia ser uma... o fato de ter sido horroroso e não precisar mais.
Ia ser uma trilogia, tá? Ia ser uma trilogia, porque no segundo a ideia é fazer o torneio, porque... eles falam pra caralho do torneio, mas não tem torneio, né?
É, o torneio não aconteceu.
O Shang Tsung, foda-se, eu não vou aceitar torneio, eu vou aqui matar todo mundo.
Acho que vai ter a sequência, hein?
É o famoso filme de Mortal Kombat sem Mortal Kombat, só luta de rua. Muito bom, parabéns. Fala aí,
a gente tá conversando aqui sobre esse maravilhoso filme que foi entregue, e eu parei pra lembrar de um episódio que a gente gravou lá atrás, falando sobre o futuro do cinema. Nosso ouvinte pode procurar aí, que tá em algum dos episódios a gente falou sobre o futuro do cinema. Ah, tá aí, ó.
Não, então, aí que cara, tá, ele tá sendo recorde de bilheteria, cara.
É, não sei não, não. Vai ter, eu acho que vai ter sequência, cara.
Nos Estados Unidos, no primeiro final de semana, arrecadou 10 milhões de dólares, cara.
É, também vagabundo saindo de um ano preso dentro de casa, qualquer isso, lixo, né?
Exatamente. E mal ou bem, tipo assim,
é
porra,
da Warner,
tá...
hein? Só informação aqui.
É da Warner, é da Warner.
Sim, é da Warner. A Warner tem, tem prazer de fazer merda com algumas franquias, né, cara?
Tem prazer.
Acho que é prazer, acho que é isso aí, cara.
Eu queria falar de um personagem específico. Eu acho que vocês não conheçam ele, né? Não sei. Que é o Reiko.
Pô, caralho, o que eles fizeram com o Reiko?
Conheci o Reiko ou não?
Reiko quem é?
É o do martelão, né?
É o general do Shang Tsung, irmão. O maluco tem uma moral do maluco Shao Kahn.
É foda. Ele é foda. A roupa... Ele é um ninjinha meio vinho. Só que não é o Rain.
Sai na porrada com o Jax, com marreta gigante.
Não, ele é um ninjinha com aquele martelo.
No jogo. É okay. Só pra vocês lembrarem quem ele é no jogo.
Ele no jogo é um ninja, o cara virou um viking?
É, ele não é ninja cara.
Roupa, ele tem uma puta roupa. e confuso, é, puta.
Calma aí, ele tem uma roupa que lembra, tipo, Scorpion, Sub-Zero, Reptile... Todos tinham a mesma roupa, né? Sim, nos primeiros jogos.
Aí,
exatamente. Pensa naquela roupa um
vídeo. Ai, caralho, é esse maluco?
Só que ele com duas manchas na cara aqui, tá ligado?
Ele aparece no Mortal Kombat 4, né, Wolverine? Primeira vez.
Aparece no 4 e aparece no Armageddon?
Caralho,
Armageddon, no 4 e no Armageddon.
Puta que merda que fizeram com ele, rapaz.
Eles botaram o Reiko como sendo um thug qualquer.
Sim. E o ator é uma merda, que o ator, ele... Com os olhos arregalados...
Ele não fala nada, irmão. É um thug. Ele é um thug. É um mais um.
Você tá sendo injusto com ele, porque pra mim ele tá no nível de todo o resto do elenco.
Não, mas ele era muito ruim. Ele era
achou ele abaixo?
Eu achava. Ele ia... Tudo, qualquer movimento era arregalado, os olhos, boca aberta... Vai tomar no cu,
Ele é um pouquinho pior porque ele entrou como Berserk naquela porra, né? Ele não fala nada. Caralho, ele só faz
exatamente, barulho. Exatamente. Caralho, meu Deus do céu, que coisa horrível. Puta que pariu.
Desculpa, Marcelo, outra batalha que eu achei que poderia ter sido melhor, explorada justamente pelo martelão, sou o cara, e com o Jackson pra mim.
Você falou tudo. Melhor. Quando eu falei do Reiko. Na hora que eu tava vendo essa merda desse filme, que eu vi em velocidade de 60, eu queria falar...
Eu vi o filme em 7 minutos.
Faltava 1 hora e 20 pra eu ver. Eu terminei em 20 minutos, porque eu fui avançando.
O filme tem 1 hora e meia, faltava 1 hora e 20. Eu vi em 20 minutos. Foi um esforço louvável do seu pai.
É nessa cena aí que eu ia falar do Reiko. O Reiko vai lutar com o Jax, aí o Jax tá com o braço boladão, já que você ganha por poder. Ai, meu caralho. O braço dele virou o Homem de Ferro. Vai tomar no... Aí ele segura o martelo do Reiko com a mão. E ele, o dedinho dele começa, meio que bota um turbo e vai afundando no martelo. O Reiko, ele começa a sentir dor. Porque o cara segura o martelo e aí começa a apertar o pedaço de pedra. Aí o Reiko... Ah, como se ele estivesse sentindo dor, caralho.
Mandaram falar assim, interpreta que tá assustado. E saiu aquilo ali, que parece que é que o cara tá sentindo dor. Isso
aí, tá assustado, tá surpreso, tá surpreso. Que eu faço.
Coisa horrorosa.
Seria um recurso melhor.
Esse filme todo ele foi total falta de respeito. É isso, resumiu o filme.
O filme inteiro é uma merda.
Mas olha só. Aí, eu vou dizer... até para depois poder endossar a nota que eu vou dar. A nota já está aqui anotadinha para dar para esse maravilhoso filme. Para poder endossar essa nota, eu vou dizer a única coisa que, na minha opinião, eu curti sobre esse filme. Que foi, na minha opinião... São duas coisas que eu gostei do filme.
O bom é que ele tem...
Essa é a segunda melhor coisa do filme. A outra coisa que eu gostei do filme foi o Sub-Zero. Os poderes e a forma que o Sub-Zero usa os poderes dele. Tanto para lutar, aquela cena da chuva, sabe? Mostra, eu acho que o real poder dele, que ele tem o poder de controlar a umidade, o que quer que seja. Se tá chovendo, irmão, fudeu. O cara tá cheio de arma. Sabe qual é? Da forma que ele fez lá na cidade. Na luta também, aquela última luta com... Maravilhosa, né? A luta com o Scorpion lá no cage lá do UFC.
Eu gostei.
Total, foi no cage do UFC. Meu Deus, é verdade. Eu não tinha reparado. Jogo naquela merda. Puta que pariu.
Foi na academia do maluco. Eu
também não tinha reparado.
Pois é. Puta que pariu. Só consegue piorar.
Tanto que o Sub-Zero congelou lá as mulheres na grade, né? E depois o cara conseguiu descongelar lá com o foguinho do Charmander, enfim.
Caralho. Tudo certo. Fala aí que eu quero comentar dessa cena. Fala aí, cara. Fala aí.
Não, acho que é só isso mesmo, cara. O que eu curti foi do Sub-Zero, porque, assim, o Sub-Zero, em outros filmes, até em outros jogos, eu acho que... Imagina, vamos fazer uma comparação. Se a gente for ver o X-Men, por exemplo, o Homem de Gelo no X-Men é um mutante ômega, um dos mais fodas. Aqui no Mortal Kombat, o Sub-Zero não um bundão, mas tipo assim, ele era o líder de um clã de ninja, sabe qual é? Então nesse filme aí, eu curti o Sub-Zero ser o vilão, não da forma que foi, mas curti ele ser o vilão por conta desses poderes que eu acho que ficaram mais próximos do que ele poderia realmente fazer.
Só faltou um golpe pra ele usar, o Sub-Zero, que é aquele quando ele joga gelo no chão pros outros escorregarem. Sabe qual é?
Verdade, é.
Acho que eu tô com o Carlão e enquanto ele falava, refletindo aqui, eu acho que ele é o que tem melhor representatividade do uso dos poderes. É onde o filme mais acerta em relação, assim, extrair os poderes dos caras. Como a gente vai mostrar os poderes? Acho que o Sub-Zero é o... Não que seja um grande mérito perante todos os outros, mas...
Não.
Eu não achei. Eu achei algumas falhas aí. Por exemplo, um que eu achei... No poder do Sub-Zero. O que eu achei maneiro pra caralho é quando ele dá uma porrada no Scorpion, que voa sangue, ele pega o sangue e vira uma adaga. Isso eu achei maneiro. Sim, isso eu confesso. Isso eu achei maneiro. Mas agora, o Sub-Zero ali, ele conseguia congelar a superfície da mão dele e saiu um monte de farpinha, assim. Cara, sim, teve pelo menos uns 5 personagens que ele pegou pelo pescoço, que era só ele fazer isso. Blá, matava o cara. Tá ligado?
Concordo.
Muita coisa. Ele congelava a porra toda e tacava... Fez uma muralha de gelo cheio de espinha. Aí tacava o cara, era feito de floquinho, tá ligado?
Não tem quebrava menor, tudo. Não tem menor explicação dele ter deixado a galera viva, tá ligado? Não As tem, mulheres vivas. Ele, o cara podia não chegar tem. Lá e tá todo mundo esquartejado e a porrada comer, porra. E
foda-se, cara, foda-se. Não fazia sentido.
Do jeito que ele fez no início, né?
A família não era importante, né? Foda-se, né?
Não é, cara, não é. Nem o cara é importante pra mim. Podia morrer o principal, que dirá a mulher e a filha dele. Porra.
Podia morrer de forma horrível. De todos os personagens, o que eu mais achei legalzinho assim, de próximo, foi o Kung Lao.
Eu queria fazer uma pergunta sobre o Kung Lao.
Cara,
eu gostei bastante. Bastante a forte. Deixa eu dar a volta.
Você aceitou.
Eu aceitei legal.
O cara tinha uma panela na cabeça.
Então, eu aceitei legal o chapéu.
Sim, eu também.
Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Eu achei muito legal ver o chapéu sendo usado como escudo. Mas isso já foi apresentado em algum game? Porque nos que eu joguei eu não lembro, não. Será que isso fere muito?
Como escudo do jeito que ele foi usado, não.
Ele usou como escudo de guerra algumas vezes, né, irmão?
Sim. É o Capitão América.
Virou
Capitão América. Mas tipo assim, ele usar como uma arma pra defender, tá ligado? Ele já fez, mas como escudo assim, não.
Pois é, então, aí eu acho que é muito justamente isso aí que o Carlão falou. Me remeteu muito. Eu falei assim, porra, né, eu não joguei todos. O Gouveia, não sei, o Carlão e o Marcelo, mas o Gouveia é o que tem o nosso expert aqui nos games de Mortal Kombat. Eu não joguei tantos quanto ele, apesar de ter jogado bastante. É, aí eu falei assim, será que em algum jogo ele passou mais a usar essa porra como escudão do Shiryu, como escudão do Capitão América? Ou se isso foi só uma grande inspiração, né? Inspiração é um termo, Marcelo Juiz, né? É um termo jurídico bom, né? Pra não falar cópia. É uma inspiração do Capitão América. Então eu já desgostei da porra do Kung Lao pra caralho, então.
É porque o chapéu dele nunca foi de metal, a borda é que é lâmina cortante.
A única coisa maneira foi o Fatality. Como eu falei, o Fatality eu gostei.
O Fatality dele foi maneiro.
Dele, pra mim, olha.
Ele foi do caralho, esse eu gostei também.
E o Flowers, Victor?
Aí já estragou, né? O cara me dá um Fatality fodão e vai depois meter uma Flames Victory e estragar a porra toda.
Caralho, igual o Fatality da Sônia. Ok, que eles fizeram uma menção ao jogo. Ela solta a bazuca lá, destrói o corpo do cara inteiro, mas a coluna tá
em... É isso aí, a coluna, porra. É isso.
Pariu.
Tinha nenhum filho da puta que podia soltar um poder no Shang Tsung e passar o Kung Lao?
Não dá tempo.
Exato.
O Velomancer não tava sem fogo na hora, cara. O cara não, tem fogo pra lançar, mas não podia não. Ele tava...
essa cena parecia... Ou você lança fogo ou você chora. Ele preferiu chorar.
Essa cena parecia a novela das seis ruim. Das seis. Ó, das seis. Das seis. E ruim, tá ligado? Caralho, pô, meu Deus, aquilo ali, meus amigos, é de... Ah, eu vou perder o quê? É de uma incompetência, é de uma pobreza artística.
Sim.
A desgraça tá acontecendo e você começa a mirar na cara de todo mundo, tá ligado? E aí o tempo que você perde mirando na cara de todo mundo gera justamente esses nossos questionamentos. Caralho, olha o tempo só. E atuações tenebrosas, né? O biquinho do Liu Kang. Porra, caralho, tá ligado?
Caralho.
A gente deve ter ficado uns 5, 6 segundos nessa porra, e é isso aí, gera agora esse nosso questionamento. Por que, que ninguém fez nada naquela hora, tá ligado? Porra, vai tomar no cu.
Cara, o maluco que faz o Liu Kang, ele é tão ruim. Tem uma cena que ele fala, o treinamento de vocês vai começar. Ele faz assim mesmo, o treinamento de vocês vai começar. Venham comigo. Aí joga a mãozinha assim,
é
cara.
Isso é horrível.
É horrível,
vai se fuder.
Ai, meu Deus do céu, o Liu Kang dá raiva. Cara, a roupa do Scorpion, que coisa escrota.
Porra, meu, o Scorpion... Puta,
aquele capuzinho, cara.
É um ator foda, aquele filho da merda.
O ator é foda.
É triste.
O Scorpion teve uma cena... Olha só como é que a gente tá... Eu gosto de usar esse termo, como é que a gente tá magoado com essa merda desse filme horroroso.
Magoado. A gente tá reclamando aqui, mas a gente queria que fosse ótimo, né? A gente é foda pra parada.
Caralho, irmão.
Com certeza.
Eu prefiro o filme Street Fighter, hein?
Também.
Tô nessa.
Caralho. Se trouxer, não quero que estragou, não, cara. Não quero, não. Deixa lá o Street Fighter.
Não, aquele...
Se trouxer, ele vai ser uma merda.
Ele prefere o filme Street Fighter com o Jean-Claude Van Damme.
É, pô. Eu prefiro. Foda-se.
Eu também prefiro.
Mas fala aí, Carlão, que eu te cortei.
Não, Marcelo me cortou, já esqueci. Vou falar de outra coisa aqui. O que eu acho, resumindo todas as nossas ponderações aqui sobre o filme, é que faltou humildade para esse diretor aí, pro produtor, para quem quer que seja.
E cérebro, né?
Porra, os caras, eles pegam a porra de uma franquia que já tá consolidada há anos e anos, e eles querem inventar coisa nova, tipo assim, não, agora vai mudar porque sou eu que tô fazendo. É Mortal Kombat, mas por isso que eu falei, é baseado em Mortal Kombat, porque isso aí não é Mortal Kombat. Porra, isso podia ser uma série talvez baseada em Mortal Kombat, não tem nada a ver, irmão, não tem nada a ver. Caralho, eu não consigo me conformar com o Raiden, cara. Eu acho que eles não podiam ter pego um ator pior pro Raiden, não sei.
Ele parece um pescador.
Parece um tiozinho, né, cara, da padaria.
Isso, cara, parece que barrigudinho. O corcunda aqui do Chino, Agostinho, que é assim, ó, com a barriguinha dele assim. Caralho, nada a ver, irmão, nada a ver.
Matoso.
Isso. Nada a ver, irmão. Caralho, que porra... No momento que... Outra coisa, não faz o menor sentido. Em determinado momento ali, o Shang Tsung foi lá no castelo do Raiden, meteu moral no filho da puta, meteu moral, fez o Raiden entubar e ficar lá todo cagado lá, e fez uma porra de um escudo ao invés de atacar o Shang Tsung. Ele atacou depois, em outro momento no filme ele atacou. Mas não, ele é o Deus do Trovão, fez uma porra de um escudo em volta do castelo onde ele tava lá, pra chegar aí e ser traído pelo McGregor lá, o Kano.
É verdade, parece mesmo.
Horrível. E a traição foi, cara.
Que lixo, cara.
Esse personagem,
cara, tem um momento, Keno, tem um momento quando ele mata lá o lagarto, tá ligado?
É um reptile.
Por algum motivo, for some reason, ele desenha.
Isso aí é putaria! Putaria!
Ele desenha ele matando o negócio. Aí a Sônia, o que você tá fazendo aí? Eu tenho um projeto de quadrinho.
Eu tenho um projeto de quadrinho.
E o filho da puta tá desenhando caneta Bic e ele matando o negócio. caralho! Por quê? Não peguei, não peguei. Não sou inteligente o suficiente para entender o porquê daquela cena existir naquele filme. Não tem...
É isso. Sei.
E aquele personagem ali, porra, cara. Eu criei uma certa expectativa porque eu falei, pô, maneiro, quem é um cara que eu acho que eles não tinham explorado tanto em outros filmes e séries, não sei o quê, e eu lembro
de... Mas ele é vilão.
E lembro...
É...
Tudo bem.
Cá entre nós, ele é um personagem merda, né, cara?
Tanto aí no tá, não, filme não é... como no...
Ah, é sim.
É não
sim.
É, ele é um personagem interessante nas histórias, cara. Porque ele é realmente um mercenário e ele realmente fode porra pra caralho, porque ele é que faz... a ligação com as outras terras que as pessoas nem sabiam que existia. Ele é mercenário pra caralho. Ele realmente é um cara importante.
Eu dou aquele termo que eu gosto de usar.
Não apareceu.
Guarda a dúvida, né? O benefício da dúvida. Pô, vai botar o Keanu no filme? Maneiro, quero ver, quero saber. E só foi ficando horrível, tá ligado? Só foi ficando horroroso. Se não é o pior personagem, pra mim é um dos piores. Pra mim, acho que briga de, com o Raiden, como o Carlão também falou, horroroso, o tio.
Cara,
da... lá, vai tomar
eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Se tu parar pra analisar, qual a história do filme?
A história é da tatuagem. Acabou.
É, um combate mortal
que não tem combate. Transferência da tatuagem aí.
Então, você não tem história. Você tem uma parada que, cara, descobre que tem uma tatuagem, descobre que ganha poder se você treinar, e acabou. Não tem mais nada.
E o treinamento pra ativar a tatuagem? Porque tu tem tatuagem, mas tem que ativar. É assim não, pô. Tu tem que, aí. Entendeu? É super sadinho. Tem que ativar a porra do poder lá. Tem que estar morrendo a tua mãe, a tua família lá, a tua filha, porque senão tu não ativa essa merda. Caralho, aí vem essa cena aí ridícula do Liu Kang chamando lá vagabundo pra treinar. Aí os caras falam, ó, a gente vai ter que ficar treinando aqui até vocês conseguirem atingir o poder lá. Que,
né? 100 dias.
Sei lá quanto tempo.
Ele fala, mas foram 3 lutas.
Pariu, cara. Caralho, eu não tô acreditando.
Isso foi outra coisa que eu odiei. Volto a criticar aqui o Keanu. Outra. Caralho, meu amigo, parecia filme de desenho animado, com todo respeito, que é muito maneiro, da Disney pra criança, de como ativa o poder do super-herói mais nervosinho, tá ligado?
É isso aí.
E a Disney faz isso, pariu, muito melhor. Tá ligado? Porra, os caras começaram a discutir, aí o Kung Lao dá aquela olhada pro Liu Kang, aí você aqui, ah lá, é um joguinho pra estressar o cara. Aí o cara vai ficando mais nervoso. Nossa, toda a construção daquilo ali é tão piegas, é tão clichê, piegas. É tão merda. Porra.
Cara, o que me incomodou pra caralho também foi... O que eu já falei sobre o Jax, né? E a mesma coisa sobre o Kano. Todo mundo que acompanha, que já acompanhou a história do Mortal Kombat, sabe que o Jax é o cara que tem lá os braços mecânicos e que o Kano é aquele cara que tem o laser saindo aqui do olho. Beleza. O Kano me aparece normal no filme. O Jax também me aparece normal no filme. A forma que o Jax perde os braços, até aí tá ok.
Ok, ok.
Show. Achei maneiro.
Não, fatality. Maneiro.
Até aí
maneiro.
Tá ok. Beleza. Agora, depois, quando ele ativa os poderes, ele ganha braços biônicos. Então, o que ia acontecer se ele tivesse com os braços normais? Ele ia virar o Goro? Ia ganhar mais 2 braços biônicos? O poder dele é isso, é ter braço biônico.
Exatamente.
O poder dele é, rigorosamente, ele ter 2 braços biônicos. Ele ia ter os braços normais e 2 biônicos, é isso?
Ele ia virar um Transformer,
além de questionamento.
É igual o Kano, né? Se o Reptile não tivesse rasgado o olho dele, ele ia sair o quê? Laser pelo cu?
Ia fazer o quê? Ia sair laser. Por que sai pelo olho? Porque ele machucou o olho? O que, que tem a ver machucar o olho com sair a porra do poder? O que, que tem a ver perder o braço com ganhar braço mecânico? Vai tomar no cu essa merda desse filme, cara. E o Marcelo?
É isso.
O Marcelo, por favor.
Tô aqui, não, eu vou. Por causa desse filme, eu vou. Tá tranquilo.
Eu vou, eu aceito. Eu aceito.
Eu vou tentar pontuar aqui cronologicamente.
Oh, garoto.
É, de acordo, tá. Primeira luta. Se não me engano, a primeira luta é o Sub-Zero chegando na cidade. É isso?
Não, a primeira luta é o Hanzo contra
o Sub-Zero. É o Hanzo.
O passado.
O que vocês acharam dessa luta?
Do Japão Feudal eu gostei.
É, eu não achei tão ruim até a pedra.
Tá. Aí vamos pra segunda luta, onde já apresenta o personagem. O Cole Liang, né, que é um fracassado, que é um filho da puta, que não ganha porra nenhuma de ninguém, nem no Paroímpa, o cara ganha. Beleza. Aí chega o Sub-Zero.
Pra caçar ele.
Pra caçar ele.
Peraí. Antes de você chegar aí, vocês repararam que o Jax, quando ele vai falar com o Cole Young lá no, na academia, ele mete um easter egg falando que ele foi mandado lá pelo Ed Tobias.
Ah, sim, lembro.
Tu viu essa
porra? É o criador do jogo, não
é? É o Tobias e o Ed Boon.
É, o Tobias.
Que é o nome do Noob Saibot, ao contrário.
Acho que nessa parte do filme aí eu já tinha abandonado.
Já tinha desistido, né? Acho que eram 10 minutos.
Pois é. Eu tinha abandonado uns 8 já.
Aí tem o Sub-Zero, né? Sub-Zero chegando na cidade de Townsville.
Essa cena foi legalzinha.
Foi maneiro. Aí depois ele enfrenta logo de cara o Jax, né? O Jax no Mortal Kombat 2, ele das antigas, ele não tem braço biônico ainda. Não sei se vocês lembram desse jogo.
Sim.
Ele não tem. Quando o Jax, ele é apresentado no 2, né? Ele não tem o Mortal Kombat.
Mas a força dele já era nos braços, eu acho, não era?
É, ele já tava aquele porradão.
Tinha uns golpes marteladão, né?
Sim. Já era porradeiro.
Aí depois dessa
cena... E nessa cena o Sub-Zero vira fumaça, tá? Só pra constar.
What? Tem isso.
Ele vira, porque quando o Jack sai com a arma pra cima dele, ele vira fumaça e entra dentro do prédio. Ele liga a lanterna. Ah, você quer brincar de pega? E entra no prédio. Ele vira fumaça.
Ah, é verdade.
O Sub-Zero, ele aparece algumas vezes via fumaça.
Sim.
Não, eu foda-se aí não. Aí já ia cagar muito. Eu quero acreditar que não é fumaça, que era só a névoa que acompanha porque ele é de gelo. Foda-se. Não. É minha coisa.
Era fumaça, cara.
Fumaça era meio densa e escura. Mas fala aí,
vamos seguir aqui. Aí o Cole Young vai lá pra Sonya Blade, conhece o Cano.
That's what she said.
Aí chega o Reptile.
Ele veio do Homem-Aranha, o Reptile, né? É um lagarto aquela porra, não é um Reptile.
Aquilo não é Reptile não, cara. Aquilo ali é
um reptiliano. Lá. Ele falou, chama o reptiliano. Ele não falou, chama o Reptile.
Não, Reptile não é.
Não. Então não é. Então não,
eu não quero. Você vai deixar eu assistir o filme?
Eu tô com o Carlão. Eu assisti desse mesmo tempo.
Aí, meus amigos, a gente é apresentado aos guerreiros do... Sei lá, da luz e da sombra lá, sei lá. Do Eddie Helm e do Nath Helm. Sei lá.
Esse moleque tá falando? Tá falando de outro filme já?
Não, quem dera.
Cara, eles nem isso eles construíram, tipo. O lugar do Shang Tsung lá é só o trono. Não fala mais nada, não tem mais nada. É o trono. O Shang
Tsung, ele mora no, na, com Mad Max, porra. Mora no planeta de Mad Max.
Não mostra mais nada.
Eles nem se deram o trabalho de fazer uma luta em algum cenário parecido com algum cenário do jogo.
Não.
Que cenário de jogo?
São três cenários, cara. É o templo do Raiden, o trono do Shang Tsung e a casa do Cole Young. É isso. E o octógono.
Cara, o roteiro desse filme aí... Oh, foda-se, hein? Foda-se. Eu já vi filmes do Jason com roteiro melhor do que esse merda.
Com certeza. Aquele filme do Pânico lá das antigas é...
Pânico é melhor que isso.
Melhor.
Aquela luta no templo lá do Kung Lao com a Pterodactyl lá, com a Kimberly.
Com a Kimberly. Filho da puta.
Essa luta eu achei, porra, foi uma luta rápida, né, cara?
Não teve luta, né? Foi só o Fatality.
É.
Caralho, agora que eu entendi, não sei se vocês perceberam. Olha só, os caras estavam... Eu tava me importando tanto com o filme que eu não percebi isso na hora, percebi isso agora. O Shang Tsung só matou o Kung Lao porque o Kung Lao matou aquela Pterodactyl que ele era apaixonado.
É isso aí, exatamente.
A obra-prima dele.
Caralho, que filme, hein? Então tem pra mim 0,0 nada de porcento de
sentido. Eu não entendo
sentido,
porque eles apresentaram a Milena e não apresentaram a Kitana.
Não, a Kitana já existiu, tá? Porque quando entra no templo do Raiden, tá lá o leque dela lá, exposto.
É verdade.
Porque aquele seria a 10ª luta do Mortal Kombat.
Verdade.
Eles já tinham vencido 9.
Sim, assim como já mostrei uma porrada de easter egg lá, do Shao Kahn também.
Sim. Porque nesse filme já aconteceu o Mortal Kombat, onde o Liu Kang é vencedor.
É.
Porque ele se apresenta como o último campeão.
Tem o Shinnok também, tem um easter egg do Shinnok, não tem? Acho que tem.
Cara, tem o easter egg do Kotal Kahn. O Kotal Kahn é um personagem...
Isso aí que eu tô tentando lembrar.
Que entra no Mortal Kombat 10 ou 11.
Qual foi o easter egg dele?
Jolono Konosuke.
Aparece um desenho dele lá no quadro da...
É. Todos os easter eggs estão no mesmo lugar, porque esse
é a bosta.
Mostrar.
Só tem cinco lugares só.
Vocês gostaram da Milena?
Não. Eu fiquei com raiva dela.
Não gostei
a Milena é a porra de uma filha da puta feita pelo Shao Kahn, usando o sangue lá dos Baracas, o caralho a quatro. Ela senta a porrada na Sônia, na hora de matar ela, você não tem sangue do escolhido, não vou te matar. E vai embora.
Vai tomar no cu, piedadezinha do caralho.
Antes da nota, eu só queria deixar o último detalhe que me chamou a atenção sobre o filme. O Jax, ele foi lutar contra o Sub-Zero. Terminou com menos dois braços. Beleza. Aí os monges pegaram... Não, aí, pô, o Liu Kang, né, que é o fodão lá dos monges, não sei o quê, pegou lá o Jax, aí levou lá pro templo dos monges, tá cuidando do cara, não, a gente vai fazer aqui... Os monges são cibernéticos também, né? Os caras são foda, que foram eles que botaram aquela porra daquele braço, aquela primeiro braço merda lá, ferro velho, no lugar. Mas beleza. Aí os monges vão com todo cuidado com o Jax, o cara que acabou de sofrer, perdeu os dois braços, né? Pô, vamos deixar ele aqui deitado nessa cama de pedra e apoiar a cabeça dele num tijolo enquanto ele descansa pra se recuperar.
É verdade.
Cara, os bracinhos do Jax.
Ficou ridículo, cara. Depois ele parecendo virou um Transformer, aquele filho da puta.
Parecendo o bracinho Deadpool, tá ligado?
Muito bom.
Isso.
Boa.
Agora pra gente ir pras notas. É, a gente não comentou. Vocês gostaram do Goro?
Gostei. Goro, gostei.
Bem lutando.
Gostei dele perdendo.
Cara, eu achei que a CGI até que ficou aceitável. Mas é um boneco de borracha, tá ligado? Porra, dá pra ver. Nossa. Mas também tá acima da média do filme.
Eu ia falar isso. Achei que quando ele apareceu pra lutar real, ele já apareceu um pouco mais avançado no filme. As expectativas já estavam tão desgraçadas, sabe? Que eu falei assim, ih, olha só, alguma coisa não tão ruim.
Cara, parecia que eles, tipo assim...
Mas eu tinha gostado.
Pegaram o filme dos Vingadores, onde aparece o Hulk gritando, aí
ele
botaram
a cara... Ele parece muito a cara do Hulk. Ele
aí botaram a cara do Goro em cima, muito, pronto, muito. É isso. Esse é o nosso Goro.
Muito. Me lembrou a boca dele, assim, me lembrou caralho.
Gritando, balançando a cabeça. Sim. Meu Deus do céu. Meu
Deus. Coisa horrível. Então, bora. Vamos para as notas, senhores.
Alrighty then.
Então, vou dar minha nota primeiro, que eu gosto de falar e depois escutar a opinião do senhor.
Vai, Carlão. Test your might. Vai.
Test your might. Muito bem. Por tudo isso que nós falamos aqui sobre esse filme ridículo, sobre essa puta falta de sacanagem que fizeram com a gente... O Raiden, mais uma vez, o Raiden, meu amigo.
É um dos mais fodas que existe.
Porra, cara, o que eles fizeram com o Raiden? Cara, a gente não falou aqui. Vocês perceberam, claro, que o Scorpion é o herói da parada.
Né? Sim.
Quando o Scorpion aparece, os caras botam música de Marvel, de herói, música heróica pro Scorpion, cara. Como assim?
Que merda, hein?
Que porra é essa? O cara tava no inferno, filha da puta. O cara é um espectro do inferno. Como é que ele vai ser um herói? Cara,
Ele não queimou no inferno, ele ficou vivo lá.
Isso. Esse negócio dele ser um herói, aí vem da história do Mortal Kombat. Porque ele, na verdade, ele não é mal. Ele entrega a alma dele pro... Shang-Chi. A música, sim.
Quan Chi.
Pra ele poder vingar a família dele. E depois o Raiden ajuda ele e tal, ele realmente é um cara bom, mas só que, caralho!
Cara, eu concordo em parte contigo. Eu sempre vi o... Pelo que eu acompanhei da história de Mortal Kombat, eu sempre vi o Scorpion como um neutro, entendeu? Ele, tipo assim, ele... Em determinados momentos, realmente, ele ajudou lá a galera do Raiden e tal, não sei o quê... Mas ele é tipo, vamos dizer assim, um Batman da parada.
Motoqueiro fantasma, ele é um motoqueiro
Ele não vai chegar e vai ficar socializando com a galera. Se der alguma merda fodida, sei lá, e principalmente que envolva o Sub-Zero,
sim.
Ele sempre vai aparecer assim pra dar uma ajudada e tal, sabe qual é?
Sim, é isso aí.
Bom, mas enfim, é um filme horroroso, horroroso. No ginásio, a gente tá falando da cena do ginásio lá do UFC, não sei o quê. O ginásio, na cena final, o Sub-Zero congela a porra toda do ginásio. Beleza. Se vocês repararem, em alguns lugares, né, vai ver que o poder do Sub-Zero é tipo o poder da Wanda. Depende da distância, vai perdendo a força. No meio do octógono, tava tudo congelado. Aquele gelo foda. Beleza. Mais pra longe, mais para as paredes do ginásio, os caras botaram plástico.
Ah, merda, porra!
Sim. Eles colocaram plástico.
Sim.
Pra falar que era...
Eu não percebi isso, gelo. Não. Isso...
Você volte, meu amigo. Você volte lá e boa sorte, cara, pra você.
Cara, agora que tu falou dessa cena, eu tenho duas coisas dessa cena que eu esqueci de falar. Uma, o Sub-Zero congelou a porra toda. O Scorpion é de fogo. Por que que ele não tacou fogo naquela porra toda e descongelou a caralha do gelo? Primeiro ponto. Demais. Primeiro ponto.
Aí tu tá querendo muito do filme. Eu segundo nunca ponto. Filme
entregar segundo exato. Ponto. No meio lá do octógono, junta o Scorpion com o Cole Young pra cair na porrada com o Sub-Zero. Cai na porrada não sei o quê, aí o Scorpion mete o Sub-Zero mete um negócio a mão no chão que congela o Scorpion. O Cole Young, ao invés de ir pra cima do Sub-Zero, não, ele vai bater no gelo que tá a mulher.
Gelo. É,
pô. Do nada.
Caralho.
Se for do nada.
Que se for do passado.
Eu vou aqui. Largar a porrada aqui e vou bater no gelo ali.
E aquele caralho. Gelo, aquele gelo que ele usou lá na mulher era um gelo diferenciado, era um gelo do Campos. Né? Porque
é do isso.
O cara sentou a porrada naquele gelo e não tirou uma lasca. Puta
que e com a porra da armadura picuda dele, do poder que ele despertou.
Sim, com a arma, dando soco, né, com a arma.
Essa hora pra mim foi ridícula. Ele tá caindo a porrada, ele vira de costas e vai bater no gelo. Vai tomar no cu.
Qual é o nome daquele maluco policial que usa aquela porra que ele usa?
Striker.
Nota do Carvão.
O filme, como a gente tá ressaltando aqui diversas vezes, incansavelmente, é uma merda. Na minha opinião, o filme ele é totalmente merda, tirando esses momentos aí de demonstração do poder, alguns momentos, demonstração do poder do Sub-Zero. Então, pessoal, minha nota de 0 a 5 é 0.3 e estamos conversando. Muito obrigado, Sub-Zero. Não, 0.2. Você também não foi tudo. 0.2. E estamos conversando pra caralho. Eu quero saber do meu amigo Gouveia, que também, tal qual eu, ficou puto com esse filme.
Muito, é muito puto. Cara, eu vou dar minha nota e eu vou ser bem sucinto. O filme é uma merda. Quando a gente lançar essa porra desse episódio no Spotify, o título tem que ser Mortal Kombat, não assista. Focar, não assista. É uma bosta. Eu vou dar 10 pra esse filme.
Como é, vai?
Na verdade, eu vou dar 10 pra mim que aguentou assistir esse filme 20 minutos. Pronto. Eu dou 0 pra essa merda.
Tá zero. Bom. Minha nota é 10 0. Pra 0. Okay.
10 pra 0. Fez todo sentido.
É porque eu ia falar, eu dou 10, mas aí eu falei filme. Eu ia falar, eu dou 10 pra mim, ia fazer um trocadilho, mas não deu, eu falei filme. Tá, mas bom. É 0.
Ah, agora fez todo sentido.
Olha aí, olha aí. Eu tava
agora
com raiva.
Entendi. Agora eu
esse
entendi.
Filme me deixou com raiva, cara, que eu errei.
Cara, muito ruim, realmente. Eu acho que nós aqui fazemos um trabalho maravilhoso para os nossos fãs, né? Poupamos vocês de 1h30, né? E vocês...
1h50.
1h50, meu Deus do céu. Espero que vocês tenham se divertido com esse episódio aqui que a gente gravou. Mais um aí que entra pro hall do Unanimidades do Dose de Fúria, onde todo mundo teve a mesma percepção. Eu vou dar de 0 a 5, eu dou 1. Um por conta dos fatalities, dos brutalities, do poder do Sub-Zero. Só isso. E mesmo assim, porque acho que tem muito efeito nostálgico. Porque talvez se eu nunca tivesse jogado nada, nunca tivesse visto nada, ver lá o fatality com o chapéu serra do Kung Lao, ver os braços indo pro caralho do Jax, talvez eu não teria achado tão legal. Talvez eu tenha achado mais legal por conta de, né, a gente ter um histórico nostálgico. Nota é 1 e, como gosta de falar o Carlão, estamos conversados. Qual é a nota do Marcelo aí nessa porra?
Vou dar...
O Marcelo não pode dar uma nota muito baixa não, porque é Warner. O Warner é DC.
É DC, Marcelo. Atenção, hein? Já bota mais um ponto aí, porque é DC.
Vou dar meio ponto. Aquele meio ponto que o Alano chora pra passar, pô, dá meio ponto aí. Aqui,
Tirei 0, me dá meio ponto aí.
Pender.
Por quê? Por causa dos fatalities e por causa do Sub-Zero na hora da luta lá com o Scorpion, ele usa um golpe que eu gosto muito, que é ele pulando pra trás e o gelo ficando. Ele na forma de gelo.
É, ele faz isso mesmo.
E... Então, é isso. Não gostei do Goro morrendo por um... Cara, o Goro é level 99 e o cara é level 5. E... consigo falar. Eu não... Acabou o programa, não consigo mais falar desse filme.
Se ele perdesse o Goro, o Goro ia ser o escolhido?
Como é que é, governo?
Se o Cole perde pro Goro, o Goro ia ser o escolhido? Goro,
então, sim, pô.
Ele ia ficar com a tatuagem?
Com certeza.
Se ele perdesse pro Goro... Scorpion viesse por causa da linhagem da família dele, matasse o Goro e o Sub-Zero, não ficaria melhor?
Já tava melhor.
E no final ainda surgiu o Johnny Cage ali, tirando foto e falando Hollywood.
Ah, os caras tentaram fazer essa puxada aí, irmão. Caralho, que coisa ridícula. Aí, vai tomar. O filme é a falta de respeito do início ao fim.
Do início ao fim.
Até o fim os caras desrespeitam a gente. Vai tomar continuação, caralho. Vai se fuder todo mundo nessa merda aí, cara. Continuação, caralho.
Eu espero que isso aconteça.
Continuação, eu vou ver.
Tá maluco, eu me recuso. E se cogitarem nessa porra aqui, fazendo episódio pro segundo filme, eu não participo. Não participo.
É, né?
Não participo. Não.
Se cogitarem, quem será que vai cogitar?
Não,
né,
participo. Olha só, a gente tem que dar uma chance pra todo mundo, uma.
Encerra o episódio aí, vai, encerra.
Ah, cara, ó. Espero que você não tenha sofrido muito com esse episódio, porque a gente sofreu pra assistir o filme e pra fazer esse episódio aqui, porque puta que pariu, foi uma merda. Essa porra desse filme, então, não assistam essa merda. Vamos fazer qualquer outra coisa da sua vida. Não assistam esse filme.
E qual é o nosso próximo episódio?
Ah, cara, não vai ser Mortal Kombat.
Próximo episódio Xbox, galera. Valeu.
Valeu.
Valeu.